Vamos agora falar de corrupção, né? O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o deputado Roberto de Lucena, que é do Podemos de São Paulo, se reuniu, né, com o presidente da Comissão de Juristas, ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O objetivo dessa reunião é justamente debater aí os caminhos para o aperfeiçoamento da nossa da gestão governamental e também do sistema de controle da administração pública, exatamente no enfrentamento aí à questão da corrupção, que é um problema, enfim, que a sociedade brasileira urge por ele, né? Uma discussão importantíssima. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar justamente com o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para falar um pouco sobre as ações, tanto do Tribunal, quanto que é um órgão acessório, né, do Poder Legislativo, quanto das ações que podem ser tomadas aí no sentido de aperfeiçoar, né, todos os mecanismos de combate à corrupção no país. Ministro Bruno Dantas, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, um prazer estar de volta.
Pois bem, o senhor fez a reunião aí com o deputado Roberto Lucena, né, que preside a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Que avaliação o senhor faz desse encontro? Quais foram os principais temas debatidos nessa reunião, ministro?
Tivemos uma reunião muito produtiva com o deputado Roberto de Lucena, na qual o deputado nos explicou sobre o plano de fiscalização que ele pretende discutir e aprovar junto aos deputados que são membros da comissão que ele preside, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. E, em seguida, eu apresentei ao deputado as linhas gerais do que vem sendo discutido no âmbito da Comissão de Juristas que eu presido. Importante dizer, Edson, que essa comissão foi instituída por uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia.
Sim.
Que vem dialogando muito conosco e nos mostrando exatamente a necessidade de a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, de modo geral, tomar a iniciativa de aprovar propostas que criem na administração pública um aperfeiçoamento e, principalmente, que fortaleçam os mecanismos de controle para que nós evitemos situações como essa de corrupção que nós estamos vivendo na Lava Jato. Ou seja, a ideia do deputado Rodrigo Maia é de antecipar o acontecimento dos fatos e, justamente por fortalecer a gestão pública e fortalecer os mecanismos de controle, evitar que uma nova Lava Jato aconteça no Brasil. E aí, nesse sentido, nós apresentamos ao deputado quais são os eixos principais dos nossos trabalhos, algumas propostas nas quais estamos dialogando, e foi um resultado, uma reunião muito produtiva.
E que tipo de proposta pode ser sugerida para fazer essa prevenção à corrupção, ministro Bruno Dantas?
Na realidade, Elisabel, nós temos quatro grandes eixos de discussões no âmbito da nossa Comissão de Juristas. Uhum. Primeiro e mais importante eixo, o combate sistêmico às ilicitudes administrativas. É preciso erguer barreiras contra esses desvios. Por exemplo, exigindo que os setores que realizam licitações em órgãos públicos sejam integrados por servidores de carreira. Estamos discutindo até mesmo a possibilidade desses servidores terem um mandato. Por que isso? Para evitar que esses servidores sofram pressão ou sejam simplesmente mudados, trocados, quando o chefe que deseja eventualmente cometer um ilícito não estiver satisfeito com a sua postura rígida. Uhum. Então, essa é uma das propostas que nós estamos discutindo ainda. Sabemos também que existem outras medidas, como, por exemplo, colocar no setor que dá a opinião jurídica dos ministérios e das estatais também servidores de carreira, como já vem acontecendo em alguns âmbitos, como no próprio Tribunal de Contas da União. Veja que o TCU se tornou uma instituição de referência também Um dos principais motivos é porque 99,9% dos seus servidores são servidores de carreira. Os ministros do tribunal, claro que são as autoridades competentes por decidir no plenário, mas os ministros não têm, os auditores não têm subordinação aos ministros do ponto de vista técnico.
Uhum.
Você nunca vai ouvir dizer que um ministro do TCU pediu a um auditor para fazer uma análise nesse ou naquele sentido, exatamente porque os servidores de carreira são cercados de garantias que a própria lei estabelece. Eu não estou dizendo com isso que o grande mal da administração pública são os servidores comissionados. Não, os servidores comissionados é que a própria Constituição estabelece como aqueles que devem ocupar cargos de direção, chefia e assessoramento superior, devem ser pessoas que estão ali ao lado do ministro de Estado, ao lado do dirigente da estatal,
uhum,
para auxiliar a implementação daquelas metas e daquele programa que o dirigente vai implementar. Agora, órgãos que são eminentemente técnicos, que cuidam da vida e do histórico de um ministério, de um estatal, não faz sentido que seja ocupado por cargos em comissão. Então, esse, sem dúvida, é o primeiro eixo. Há um segundo eixo que é, também nesse cenário de fragilidade de recursos humanos da administração pública, criar incentivos para a melhoria da performance dos agentes públicos, basicamente dos servidores, porque nós precisamos criar formas de premiar o bom servidor, de incentivar que o bom servidor assuma responsabilidades. A grande verdade é que a Lei 8.112, que é o regime jurídico único do servidor público no Brasil, trata o mau servidor da mesma forma que o bom servidor.
Uhum.
Todos são promovidos ao mesmo tempo. Aqueles benefícios, aquelas parcelas, aquelas gratificações que deveriam ser destinadas para os melhores servidores são distribuídas indiscriminadamente, como se fosse um aumento salarial disfarçado, e isso, evidentemente, acaba punindo o bom servidor. Se todos ganham, aquele que se dedica, na verdade, não tem os estímulos suficientes. Um terceiro eixo é o aperfeiçoamento das motivações nas escolhas administrativas. Nós percebemos que um grande número de falhas que conduz a irregularidades se encontra na ausência de uma fundamentação adequada.
Uhum.
Ou seja, quando nós não exigimos que um gestor público, no momento de tomar uma decisão estruturante, fundamente, apresente estudos, traga as razões do seu convencimento, você permite o arbítrio, você permite irregularidades. E o último, quarto e último eixo, que é uma coisa muito moderna, que está sendo discutida no mundo inteiro, é trazer para a administração pública no Brasil alguns mecanismos preferenciais de solução consensual de conflitos. Claro que isso não para irregularidades graves, mas existem irregularidades mais simples, como, por exemplo, no caso do regime disciplinar dos servidores públicos, um servidor que faltou o serviço. Não faz sentido abrir um processo administrativo disciplinar, ocupar o tempo de 3 outros servidores estáveis para, durante 6 meses, conduzir uma comissão de sindicância, depois um processo administrativo disciplinar, para, ao final, esse servidor ser punido com uma advertência.
Uhum.
É muito melhor criar mecanismos consensuais, chamar esse servidor, mostrar a falha, dizer, olha, eu preciso que você assuma um compromisso de que isso não acontecerá mais, eventualmente paga uma multa, eventualmente se estabelecem lá as condições em que ele vai cumprir aquele horário que faltou, mas não simplesmente direto para a sanção. Existem múltiplas aplicações desses mecanismos consensuais de solução de conflitos, desde questões grandes envolvendo a AGU, envolvendo outros ministérios, até mesmo aplicações envolvendo os servidores públicos.
Uhum.
Veja que o nosso escopo é amplo, porque por determinação do presidente Rodrigo Maia, nós não cuidamos apenas do controle, mas também do aperfeiçoamento da gestão. E nós concluímos que um dos maiores problemas do Brasil está nos nossos recursos humanos. Nós precisamos aperfeiçoar os nossos servidores. Temos servidores devotados, temos servidores sérios, mas que precisam ser adequadamente estimulados.
Agora, essas medidas, ministro Bruno Dantas, evitaria o que aconteceu recentemente lá no Ministério do Trabalho, quando um jovem de 19 anos, que foi indicado, né, ao cargo pelo PTB, ele administrava contratos milionários de 500 milhões lá no Ministério, autorizava pagamentos a fornecedores. Quer dizer, esse tipo de medida vai inibir essas indicações políticas de pessoas que não são preparadas para os cargos, por exemplo, controlar esses contratos milionários de um ministério?
Sem dúvida, Elizabeth, você tocou um ponto-chave. Juntamente com esse pacote que nós estamos discutindo, nós estamos querendo também propor à Câmara dos Deputados um debate franco sobre a necessidade de se estabelecer critérios para os ocupantes desses cargos de direção e assessoramento superior e chefia, e principalmente metas para esses servidores, porque não é possível que no Brasil de hoje nós ainda tenhamos situações como essa, né? Alguém que vai ocupar uma posição chave num ministério, é preciso que essa pessoa tenha experiência, sabe, nada contra os jovens. Os jovens terão um caminho, precisam ter um caminho para adquirir a sua experiência e demonstrar sua competência. Agora, é uma temeridade se colocar alguém que não tem experiência alguma naquele tipo de serviço para executar programas importantíssimos para a sociedade brasileira. Então, nós pensamos em estabelecer requisitos, critérios e, principalmente, o que é até mais importante do que estabelecer esses requisitos e esses critérios, exigir que qualquer pessoa que vá assumir um cargo de direção no ministério, numa empresa pública, apresente antecipadamente um plano de gestão com metas que servirão para que essa pessoa seja cobrada pelos órgãos de controle.
Perfeito. Ministro Bruno Dantas, do TCU, ministro do Tribunal de Contas da União, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, ministro. Falando aí a respeito desse tema, né, do aperfeiçoamento dos mecanismos de combate à corrupção, a partir da integração, da ação integrada dos órgãos públicos, que é um aspecto extremamente importante, ele que preside a comissão de juristas que foi instituída aí pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Ministro Bruno Dantas, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço e uma excelente semana para o senhor. Alô?